A gente começa falando sobre essa repercussão com o mestre doutor, livre docente em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, professor Rubens Bessac. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Prazer em falar com você e com nossos ouvintes.
Professor, antes de eu começar a discutir alguns pontos, algumas dúvidas institucionais, detalhes da nossa Constituição, eu gostaria de ouvir uma opinião sua, uma avaliação sua. Cada um de nós recebeu de uma maneira essa notícia ontem, né? E eu gostaria de ouvir a sua avaliação.
Não, Roxane. Roxane, realmente, parece que os acontecimentos se sucedem numa velocidade que... são verdadeiramente, nos deixa aí numa posição de chocados, né, estupefatos. Eu acho que nós estamos num estado que eu diria em que existe uma verdadeira anomia da linha sucessória da presidência da República. Se o vice-presidente, hoje o presidente da República, já completando um ano, realmente estiver implicado, é o caso de se iniciar uma investigação, um eventual processo até... lá do seu impeachment, inclusive parece que houve o protocolo, estava ouvindo a notícia aí, dada por vocês mesmo, pelo Molon ontem, não é isso?
Sim.
Veja, a Constituição tem um caminho aí colocado pelos seus artigos 80, 81, a Constituição que nós estamos já indo para o 30º ano de vigência, de que a linha sucessória vem sucessivamente aí ocupada. Na vacância dos dois primeiros, daqueles que são como que cabeça da chave, o presidente e o vice, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas aí, se você me permite prosseguir, nós
Sim.
temos uma
professor...
situação interessante, porque, ao que consta, o presidente da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, também está sob investigação, e o presidente do Senado Federal, pior, tem processos contra ele.
Uhum.
Então, eu acho que nós temos que refletir no comando constitucional à vista da situação extremamente tapafúrdia que nós estamos vivendo, né?
Sim, eu gostaria de interrompê-lo, professor, um instante, porque acaba de cair uma notícia importante, já divulgada por diversos sites de notícias, que é urgente, uma informação urgente. Claro. O Supremo Tribunal Federal acaba de determinar o afastamento do senador Aécio Neves e do deputado Rocha Loures, citados então nesta delação, afastados dos seus cargos políticos temporariamente, portanto, não podem exercer seus mandatos políticos em função desta denúncia, que imagino o Supremo deve ter mais detalhes. Vazou um pedaço dessa delação, algumas informações, sim, que são centrais, e diante desta... inclusive do pedido do ministro Fachin, que é o responsável pela Operação Lava Jato no Supremo, na madrugada, já de fazer busca e apreensão nos apartamentos do senador Aécio Neves no Rio de Janeiro e em Minas, está aí a determinação. Agora acaba de cair afastamento do senador Aécio Neves do mandato de senador e do deputado Rocha Loures, do PMDB, do mandato de deputado federal.
No caso do senador Aécio Neves, já não é a primeira denúncia também, não é, Roxane?
Não é.
Várias aí se sucedendo num ritmo implacável contra ele.
Perdoe-me interrompê-lo, viu, professora, que a notícia é importante.
Claro, essas notícias vêm vindo e elas só contribuem aí para o nosso debate. Então,
sim,
veja,
vamos
eu tenho analisado desde ontem, nessa velocidade que os fatos vieram, e existe uma saída constitucional que é aquela da nossa tradição constitucional, que é de considerando aquilo que é o mandato presidencial. Hoje nós temos o mandato presidencial fixado em 4 anos, não é? Se a vacância ocorrer na primeira parte do mandato, quando eu quero dizer isto, é aquela vacância sucessiva do presidente e do vice, não é? Face à eleição direta. Se a vacância ocorrer na segunda parte do mandato, chamam-se esses substitutos na ordem, presidente da Câmara, presidente do Senado e depois presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, para que convoquem eleições indiretas para presidente da República em 30 dias. Mas aí eu gostaria de um pouco para frente. Esta é a tradição nossa do direito constitucional, e eu acho que ela é bem posta em situações, com todas as aspas possíveis, regulares. A que nós estamos vivendo hoje é uma situação, como eu já usei essa expressão, de uma anomia completa, de um... Todos estão... aparentemente implicados, ressalvando-se o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que é o momento, realmente, de uma reflexão, Roxane, dentro daquilo que é a solução mais legítima, aquela que é realmente a convocação de eleições diretas, mesmo não sendo o entendimento que resta de uma interpretação formal, literal, do que vai na Constituição.
Mas aí, professor, vai ter que haver uma emenda constitucional.
Perfeitamente, Roxane, mas nós temos no nosso histórico constitucional, jurídico constitucional, momentos em que quem vive aquele momento histórico percebe perfeitamente que é o momento de uma transposição da literalidade do texto constitucional. É claro que essa transposição ela só pode ser benéfica, ela seria em prol de algo que é mais alargado. Quer dizer, se ela fosse em prol que é algo menos benéfico, menos legítimo, por exemplo, transformando-se uma eleição direta em indireta, eu acho que o pejo seria realmente no sentido contrário. Aqui não. Nós temos que pensar de que, na verdade, seria em prol de uma legitimidade maior, de algo maior, de realmente consultar-se a população, o povo brasileiro, em quem serão os seus dirigentes. Quer dizer, eu não vejo aqui, dada as circunstâncias, dada realmente o momento, dado o número de implicados, inclusive os da linha sucessória, de sucessão e de substituição, uma saída que não possa ser nesse sentido.
É. O que pode ocorrer também é uma eleição indireta, mas haveria, imagino, estamos aqui discutindo possibilidades,
claro,
se haveria uma reação da maioria da sociedade contra esta, que se este que seria o caminho constitucional no momento, porque esse Congresso que tem diversos parlamentares envolvidos em suspeitas de corrupção também, os especialistas da área política já avaliam que legitimidade eles poderiam ter para escolher o novo presidente, o substituto.
Exatamente,
nesta situação.
Eu, se você me permite,
por favor,
sempre na linha de raciocinar e passar as nossas considerações para os nossos ouvintes aí. É dada a peculiaridade do momento. É claro que a Constituição trabalha com um momento, digamos assim, ideal, né? Na falta de uma expressão melhor, de um momento em que as instituições estão funcionando normalmente. Então, ele trabalha com as hipóteses de sucessão. Se o presidente vaga o cargo por qualquer razão, renúncia, morte, impeachment, vem o vice. Se a mesma coisa acontece com o vice, nós temos daí uma ordem de, não de sucessão, mas de substituição, nos três que eu falei, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo, e daí se faz a consideração. Primeira metade, eleição, segunda metade da quadra presidencial, eleição direta. Mas no caso atual, nós temos uma conspurcação, por assim dizer, da própria, eventual, claro, isso depende das investigações e de como elas prosseguem, que a gente sempre tem que fazer essa ressalva, mas daqueles que estão na linha de substituição e daqueles que eventualmente participariam de uma eleição indireta se fôssemos na literalidade do texto. Então, eu entendo que é daquelas situações em que só quem vive um momento histórico vive. Existem momentos em que se sente, isso é uma sensação histórica de quem tem o pertencimento a esse momento, de que é o momento de nós ultrapassarmos algo em prol de uma situação mais benéfica. Eu repito, nunca em prol de uma situação benéfica. Aqui não se trata de uma revolução, de um golpe, de uma substituição abrupta, e sim de considerarmos se aqueles que são detentores da possibilidade de eleger os seus dirigentes, se não seria o momento de fazermos uma consideração, no caso de uma eleição direta, neste momento específico.
Sim. Próximos ao presidente Temer já informaram, ele veio a público, se defendeu, disse que houve essa reunião, mas que não foi tratado de forma alguma, não solicitou em nenhum momento pagamentos, né? Então nega parte desta delação que vazou, nega. De toda forma, já deu sinais de que não renunciará, a não ser, imagino, que um acordo seja costurado nesse sentido, né? É isso que a gente fica imaginando. Agora, a minha próxima dúvida é, uma solução, claro que provavelmente essa gravação ou parte dessa gravação deve ser tornada pública. Imagino que a clareza agora seria benéfica para a sociedade na medida em que essa informação já veio a público. Quer dizer, ter certeza de todas estas suspeitas deixaria o país mais tranquilo e certo de tomar uma decisão ou negociada pelo Congresso ou modificada e para que a eleição direta ocorra. Então, talvez isso seja importante. E rápido, professor, em quanto tempo isso aconteceria? Porque quanto mais tempo se ficar nessa situação, não que se atropele o processo, ninguém quer atropelar, quer dizer, isso vai durar no mínimo de 1 a 3 meses, imagino.
Exatamente.
Mas essa solução rápida é benéfica para o país? É necessária?
Eu acho que sim, Roxane, porque, veja, um país como o nosso, aliás, qualquer país, não pode viver permanentemente num estado de crise, porque a crise beira a questão da excepcionalidade. Quer dizer, vamos lembrar, nós não temos só um momento de crise política, nós temos uma crise econômica, uhum, que os indicadores parece que estão lentamente erguendo, parece que, eu não sei se para o bem ou para o mal, mas o país vai caminhando numa linha pensada como mais normal. E se nós tivermos a soma dessas crises, quer dizer, uma crise econômica que nós vamos saindo, uma crise política aí tremenda, podemos ter uma crise social mais agravada. E isto é fatal, é algo que a história nos mostra que é algo que realmente macula não só quem vive o momento, como as gerações futuras. Então, na minha reflexão, é o momento de nós tentarmos superar isso dentro de normas democráticas. Eu quero sempre realçar isso, a saída tem que ser sempre aquela que aproveita a todos de uma forma ampla, de uma forma democrática, mas sair o quanto antes. Quer dizer, eu acho que o presidente da República, o vice Michel Temer, hoje o presidente, tem todo o direito de se manifestar, procurar aclarar, precisaríamos conhecer mais detalhes dessa gravação, de tudo que se passou, se ela, enfim, foi feita pelos irmãos Batista, pelo Wesley Batista, se a Polícia Federal teve acesso ou não. Quer dizer, eu acho que tem que se deixar transparente, que é uma possibilidade até de aqueles que destinam o exercício do poder, que é o povo é que delega o exercício do poder aos seus representantes, que esses possam saber exatamente o que está acontecendo, mas que a solução seja costurada democraticamente aí o mais rápido possível. Se a eleição for indireta, ela tem que ser feita 30 dias depois de se assumir a presidência da República, o próximo na linha de sucessão. Eu só vejo possível nesse momento que o poder seja entregue ao presidente do Senado Federal, no caso da ministra Carmen Lúcia, porque o presidente da Câmara está sob investigação, muito provavelmente com algum processo aberto nas próximas semanas. O presidente do Senado já tem processos contra si, então eu não vejo outra saída. Agora, eu acho que a solução mais benéfica, mais uma vez eu quero repetir, Roxane, é aquela que alargaria a possibilidade de nós termos uma crença maior nos nossos dirigentes, naqueles que nós queremos participar na eleição. E esse caminho eu só vejo possível aqui com uma eleição direta para presidente da República.
Perfeito. Olha, eu aproveito a sua presença porque há um outro aspecto importante dessa ação, dessa delação, que teria ocorrido num tempo recorde mesmo, essa da JBS, pois é, né? O Ministério Público fez uma ação coordenada, que é uma novidade dentro do que tudo que a gente tem acompanhado, condição coercitiva, delação, são elementos que nós agora estamos conhecendo, né, professor?
Eu acho que todos nós, na verdade, parte desses elementos já existia.
Sim.
Num outro contexto. A delação existia a figura, mas num outro contexto. Na verdade, o que nós temos é que, com digamos, esse espraiamento da criminalidade, eu diria, heterodoxa, aquela que foge de uma ortodoxia tradicional, com as aspas aí necessárias, né? Desde o Mensalão e os escândalos todos que vieram, agora a Lava Jato, nós temos esse processo há 2 anos ou mais. As instituições são obrigadas a refletir, a repensar dentro do parâmetro democrático. E a Polícia Federal, o Ministério Público, sobretudo o Ministério Público e a magistratura que vem investigando, vem trabalhando essas figuras e de certa maneira, são muito novas para nós que ouvimos, que temos trabalhado com isso todo dia, né? Esse alargamento do que é delação premiada, as conduções feitas de uma forma a entender que se a pessoa não é conduzida, eventualmente até venha toda uma mudança de também conceito do que é prisão preventiva, se você me permite colocar esse dado também.
Sim, nós precisamos esclarecer, sim.
Veja, tradicionalmente a prisão preventiva vem para aqueles que oferecem um risco de evasão ou de violência, tem uma série de características. Hoje em dia, a prisão preventiva tem sido usada muitas vezes, considerando até que dentro dessa heterodoxia toda, as pessoas, mesmo não sendo perigosas, mesmo estando com seus passaportes retidos, elas não podem sair, a não ser de uma forma escondida, não é? Mas que ainda assim, se elas ficarem livres, libertas, elas podem destruir provas, podem coagir meramente com a sua presença fora de uma detenção, né?
Obstruir então, a justiça.
Obstruir a justiça. Então, o direito é obrigado a trabalhar com esta mudança do que é o crime, com esse, a gente usa uma expressão às vezes, esse giro de percepção no que são as coisas, né? E nós estamos vivendo um momento, eu acho que emblemático, paradigmático no que é a história, quando lá na frente a gente puder refletir, nós, nossos filhos, nossos netos, sobre esse momento, nós vamos perceber claramente, eu não tenho dúvidas, que houve um giro de percepção no que são as investigações, no que é a forma como as instituições lidam com ela, e, sobretudo, naquilo que nós esperamos dos nossos governantes. Eu acho que isso que é a transparência. Eu acho que o Brasil está farto disso, né? Quer dizer, parece, nós temos uma percepção, claro que tem exceções, e a gente tem que falar que existem exceções em toda a classe política, mas parece que as exceções estão cada vez mais raras, né, Rosane?
Então, infelizmente.
Eu acho que esse momento realmente é um momento de profunda reflexão em tudo isso que acontece, nesse tipo de crime, nesse tipo de apuração, nesse tipo de investigação, nesse tipo de conduta das instituições todas.
Bom, vamos aguardar as próximas informações. Repito, quanto mais transparente for esse processo agora, talvez o Supremo já tivesse todas essas informações e esse processo transcorreria de forma mais discreta, mas com tudo isso que veio à tona agora, o próprio Supremo terá de acelerar o processo. Imagino que fruto disso já foi essa operação da polícia hoje pela manhã para buscar provas, né? Porque como a delação foi tornada pública, os citados, os suspeitos envolvidos na delação, poderiam de alguma maneira
destruir
provas. Então
concordo,
teve de acelerar, né? Provavelmente.
Vamos esperar aí os rumos, né? Mas a solução tem que ser feita
rapidamente,
de uma forma a evitar que a crise vá prosperando, não é?
É isso mesmo. Professor Rubens Bessac, mestre, doutor, livre docente de Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, muito obrigado por sua contribuição aqui para nos ajudar a entender um pouco esse momento.
É um prazer em falar com você e com a Rádio USP.
Obrigada, bom dia.